gostaria de ler mais para fazer a diferença aqui em João capítulo 19, onde estamos meditando, ler do versículo 17 do capítulo 19 até o versículo 30, para os irmãos verem a diferença do lado humano da cruz, né? Assim, a primeira parte, esse lado da cruz. Então, ele está, a cruz, na verdade, aquelas 6 horas que Jesus permaneceu ali na cruz até morrer, foi repartido em duas partes, né? Então, para nós vermos bem claro essas duas partes, eu vou ler novamente esta escritura. Partindo do versículo 17, a primeira parte vai até o 27, né? Então diz assim: e levando ele as costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Podemos ver que aqui o foco de João é Jesus e as pessoas que estão envolvidas nessa crucificação. Então, vemos aqui o foco das pessoas que estavam ao lado do Senhor Jesus, na cruz. Daí, o foco da pessoa de Pilatos, né? E diz assim: Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Atitude de Pilatos, aí mais uma pessoa envolvida. E muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. E estava escrito em hebraico, grego e latim. Aí mostra o povo judeu vendo essa escritura, né? E que é uma verdade que Pilatos escreveu, mas eles mesmos não creem nisso, não aceitam isso, né, os judeus. E depois, o verso 21, diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas, reis dos judeus, mas que ele disse: sou o rei dos judeus. E respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados, agora João foca os soldados, mais um outro tipo de pessoa envolvida na crucificação. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será. Isso foi assim para que se cumprisse a escritura, que diz: dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. Agora, né, o João focou os soldados, né, e as vestes do Senhor Jesus. Agora, João foca as mulheres. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Mulheres amigas de Jesus, queridas de Jesus, pessoas que estavam próximas dele. Maria Madalena, uma pessoa que amava muito o Senhor Jesus, uma mulher, né, que amou tanto a Jesus, porque era uma pessoa oprimida, e ela se tornou muito querida do Senhor, né? Também a mãe de Jesus nem se fala, né? Ela é muito querida também. E as mulheres que serviam, vemos que as mulheres serviam o Senhor Jesus. Então, em todas as em outras referências, nós vamos ver que essas mulheres que estavam junto à cruz são mulheres que realmente eram servas do Senhor. Elas serviam a Jesus. Elas realizavam obras a favor dele. Elas dispendiam de suas fazendas para ajudar o Senhor. Então, João faz questão de focar isto, esta proximidade dessas irmãs diante de Jesus, proximidade delas com o Senhor. Daí, também Jesus observa algo, né? No verso 26. Ora, Jesus vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mulher: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Então, Jesus olha ele olha desde a cruz e vê, e há tempo de Jesus dar um mandamento, dá tempo do Senhor cuidar ainda de sua mãe. Este é o lado humano da cruz, onde João tomou o foco e da primeiras 3 horas da cruz, né, Jesus na cruz, aquelas primeiras 3 horas, João faz um relato do que ocorreu naquelas 3 horas, né, das 9 da manhã até o meio-dia. Ele faz esse relato de Jesus com as pessoas, se relacionando com as pessoas. E nós vemos que o Senhor Jesus, ele foca, né? Foca nas pessoas. Foi nessa hora que Jesus proferiu o perdão para aquelas pessoas que zombavam dele, por seus inimigos e, claro, por todos nós. E também foi nessas 3 horas que o Senhor Jesus também alcançou o coração e a alma daquele criminoso que creu que verdadeiramente Jesus é o rei dos judeus, né? E também Jesus olha para sua mãe adotiva, que Deus elegeu ela, né, na sua fraqueza, elegeu ela como um vaso para que Jesus viesse a se desenvolver por obra do Espírito Santo dentro do seu ventre. Ele olha ela e a considera e procura, né, realizar o bem, assim, sua ternura por esta mulher que foi realmente o vaso pelo qual o Senhor Jesus veio ao mundo, né? Vaso que ali deu lugar para a geração do Senhor Jesus, a formação do seu corpo, né? Que maravilha de obra, né? Então, este é o lado que João descreve, e podemos ver aí a diferença que as 3 primeiras horas, vamos considerar que esse lado aqui é o lado claro da cruz, é o lado onde há luz, onde o sol está brilhando na face do Senhor Jesus, né? E considerando que depois do meio-dia, exatamente ali, na hora sexta, vai haver trevas. Então, o outro lado se torna realmente a relação só de Jesus e seu Pai. Nós vemos agora do verso 28 ao 30, onde diz: depois, né, depois destas coisas, depois deste lado, né, claro da cruz, do lado da luz, do lado podemos dizer assim que das nove ao meio-dia, a face do Pai estava voltada para o Senhor ainda. Estava voltada para o Senhor Jesus. Então, ali ele teve aquela ainda graça de dispensar sobre a vida daquelas pessoas que estavam ao redor, ali, nesse contexto da cruz. Daí, o verso 28 ao 30, nós passamos do meio-dia para as 3 da tarde. Então, aqui diz, depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lhe achegaram a boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Vemos que João, ele relatou 3 coisas aqui da relação de Jesus com o Pai, com Deus, né? Ele relatou a questão de Jesus dizer, tenho sede, né? Relatou a questão do Senhor Jesus dizer, está consumado. O Senhor falou 7 palavras na cruz. 3 ele falou antes do meio-dia. E 4 ele falou depois do meio-dia. Mas João relatou aqui uma antes do meio-dia. Relatou. Relatou 3 depois do meio-dia, mas não usou as palavras do Senhor Jesus, né? Ele usou o primeiro, tenho sede, usou a palavra do Senhor, e está consumado, ele usou o Senhor mesmo falando. Mas quando entregou o Espírito, ele simplesmente fez referência de que Jesus entregou o Espírito. Então, na verdade, se ele fosse descrever, né? Jesus dizendo, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, ele teria dito, então, 3 ditos do Senhor Jesus, faltaria apenas, né, um só, que era, Deus meu, por que me desamparaste? Então, podemos ver, então, essa diferença antes do meio-dia. O cenário está claro, com luz, o sol está brilhando. Depois do meio-dia, segundo a Escritura, nós vamos ler em Marcos 15, 25, só para ver a diferença. Para nós fazermos a diferença entre esses dois lados. 15, 25 diz assim, de Marcos. E era a hora terceira e o crucificaram. Então, a hora terceira é às 9 da manhã. A hora terceira. Agora, se nós olhamos Mateus 27, 45, nós vamos ver aqui a diferença depois da hora sexta. Nós vimos a hora terceira, ele foi crucificado. Então, ficou até a hora nona na cruz, mas foi repartido em 2, como nós vimos, o lado claro e o lado escuro. 27:45 nos diz, e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Então, se ele foi crucificado na hora terceira, então, até a hora sexta, estava claro sobre a terra, o sol brilhava. Depois, desde a hora sexta, aqui em Mateus 27, 45, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, quando Jesus expirou e entregou seu espírito, né? Ele entregou seu espírito a Deus. Então nós vemos que, por que existe essa diferença? Por que será que da hora terceira até a hora sexta havia luz? Ainda a face do Senhor, a face de Deus, estava voltado para o seu filho Jesus. Depois da hora sexta, a face do Senhor, a face do Pai, ela se torna contrária. O Senhor se vira contrário, né, ao filho que está na cruz. Por que essa diferença? O que aconteceu? Podemos ver algo interessante na Bíblia. Em Êxodo 12, 42, vejamos o que Deus fala da Páscoa ali. 12, 42. Nos diz assim: esta noite se guardará ao Senhor. Veja, esta noite se guardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. E olha o que Deus diz. Deus diz assim: esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. A noite do Senhor foi aquela noite que o Cordeiro foi sacrificado e o sangue foi posto na verga das portas para que o povo de Israel, nenhum primogênito de Israel, viesse a morrer. Então, isto foi chamado, quando o Cordeiro foi sacrificado, quando o Cordeiro foi morto, foi chamado de a noite do Senhor. Esta é a noite do Senhor. Jesus, quando passa do meio-dia para a tarde, é a noite do Senhor, onde o Cordeiro vai ser sacrificado. Ali ele vai carregar os pecados de muitos. Mas e a primeira parte? O que representa a primeira parte do lado claro da cruz? O lado claro da cruz, nós vemos que havia no Êxodo 29, verso 38 a 45, havia um mandamento do Senhor ali. Vamos ver Êxodo 29, 38 a 45. Olhe a ordenança do Senhor aqui. Diz assim: isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: dois cordeiros de um ano, cada dia, continuamente. Era o sacrifício contínuo. Daí, olha o que diz aqui: um cordeiro oferecerás pela manhã, e outro cordeiro oferecerás à tardinha. Então, o verso 39 está dizendo que um cordeiro seria oferecido pela manhã, outro cordeiro seria oferecido à tardinha. Então, às 3 horas da tarde, o cordeiro da tarde foi sacrificado. E qual a diferença? Por que o lado claro e o lado escuro? Jesus representa os dois sacrifícios. O primeiro é um sacrifício exclusivo para Deus, a oferta da manhã. É como que simbolicamente ou tipologicamente dizendo, o cordeiro da manhã representava o holocausto né, de cheiro suave perante a face de Deus. Então, Deus recebeu com gozo aquele sacrifício do seu filho pela manhã. Então, o cordeiro da manhã trouxe aroma suave perante a face do Senhor, né? É um sacrifício de cheiro suave. Podemos continuar a leitura. Com um cordeiro, a décima parte de um efa de flor de farinha misturada com a quarta parte de um rim de azeite batido e para libação. Veja, para libação. Paulo falou que ele se oferecia como libação sobre sacrifício. Então, quer dizer que era algo, um cheiro agradável para Deus, né? E o outro cordeiro, verso 41, oferecerás à tardinha e com ele farás como com a oferta da manhã e conforme a sua libação por cheiro suave. A oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, a porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo, ali. E ali virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar, e também santificarei a Arão e os seus filhos para que me administre o sacerdócio. E, verso 45, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhe serei por Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Então, estes sacrifícios, né? O primeiro é um sacrifício de um cordeiro pela manhã, representando a satisfação da vontade de Deus. Jesus é a plena satisfação da vontade de Deus. E o cordeiro à tardinha representa a plena satisfação da justiça de Deus. Por quê? Porque Jesus, na oferta da manhã, é aquele sacrifício agradável a Deus. O Pai se satisfaz com aquele sacrifício, né? Porque Jesus, ele representa tanto o holocausto quanto o sacrifício pelos pecados. Então, o Pai é satisfeito primeiro. Por isso que a face do Pai, ela não está virada contra o Filho nas três primeiras horas da manhã, de 9 ao meio-dia. Mas quando a sombra vem sobre a cruz, o sol se escurece, é porque todo pecado agora caiu sobre o cordeiro do sacrifício pelos pecados, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o lado escuro da cruz, e ali você não vê, né, criatura alguma, não há descrição de alguém participando, mas ali só você vê Jesus e o Pai naquele transe ali da cruz. E Jesus começa bradando, né, ali: Deus meu, por que me desamparaste? Esta é a primeira palavra que ele profere no lado escuro da cruz, porque agora começa a pesar o ato justo de Deus, a justiça de Deus vai ser executada sobre este cordeiro de Deus, e o pecado será expiado, o pecado será removido pela justiça de Deus, e não pela nossa justiça, pela justiça do Senhor Jesus Cristo, né? A Bíblia diz que ele foi feito por nós, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, que realmente se entregou, ninguém obrigou ele a fazer, ele entregou, ele pôs sua vida por nós. Graças a Deus por isso. Então, podemos ver também no Salmo 141:2, como mostra a questão do sacrifício. Nos diz assim, vamos ler o verso 2, onde diz: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Pensem bem. Ele referiu-se o levantar das mãos como sacrifício da tarde. Como é que as mãos do Senhor estavam na cruz? Levantadas. Os irmãos podem lembrar da experiência de Moisés quando ele enviou Josué para batalhar contra os amalequitas. Então, ele ficou com suas mãos estendidas em forma de cruz. As suas mãos levantadas em forma de cruz. Chegou o momento que Moisés foi cansando e Arão e Ur colocaram uma pedra, né? Colocaram pedras para ele descansar seus braços. No caso de Jesus, suas mãos estavam descansando pregadas na cruz. Mas aqui o salmista profeticamente relaciona, né, que a sua oração, né, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Quer dizer, como a obra da cruz, ali onde as nossas orações são a obra da cruz, quando o cordeiro é sacrificado, o céu se abre para as nossas orações, está escancarada a porta do céu. Né? O santuário do céu foi aberto para que nós realmente pudéssemos elevar nossas orações com toda a liberdade, sem agora ter um mediador a não ser somente Jesus, único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Né? Então, na face de Deus há luz, essa é a primeira parte. Depois, a face de Deus se volta oposta ao seu filho Jesus. Graças a Deus, porque quando a face de Deus, o Senhor dá as costas para o seu filho na cruz, esse é o maior sofrimento do filho, mas o rosto do Senhor de Deus se volta para nós naquele sacrifício. Né? Graças a Deus. E isto é chamado a noite do Senhor, né? Então, na cruz o dia se tornou em noite, aquela noite do sacrifício do Cordeiro. Então, o dia se tornou em noite. Você se lembra quando Judas, ele sai para trair a Jesus? O que acontece? Começa ali a noite do Senhor. João 13:30, onde diz assim: e tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. João recordou que era de noite. E o assunto de Jesus a ser tratado, e que foi tratado, e que João recordou muito bem, no capítulo 13 ao 17, né? Foi o assunto, ele falou muito mais, né? No 13, no 14, né? No 15 e 16, era mais, né? Ele falou mais do seu sacrifício como cordeiro. E quando Judas o traiu e saiu, tomou o bocado para ir entregar o Senhor Jesus, a referência do Espírito Santo aqui é que era já noite, que Judas havia negociado nas trevas aquela entrega do Senhor Jesus, né? Então, nesse lado, né? nós vemos que também, considerando, nas três primeiras horas havia luz, Jesus expressou perdão, misericórdia e ternura, né? Como João disse em João 13, ele amou-os até o fim. Também recebe, né, nessa primeira hora, Deus recebe Jesus como sacrifício e oferta, como oferta, melhor dizendo, em sacrifício de cheiro suave. Podemos ver isso em Efésios 5, 2. Há uma diferença entre um sacrifício de cheiro suave e o sacrifício, né, pelos pecados. Então, Efésios, capítulo 5, vai nos dizer que tipo de sacrifício foi aquele da manhã. Olha o que diz aqui. Verso 2 de Efésios 5. E andai em amor, como também Cristo vos amou. Veja, Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. De manhã ele se entregou para Deus. E à tardinha se entregou por nós. Né? À tardinha se entregou por nós. E para Deus ele se entregou em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Olha aí. A diferença aí. Que Jesus ele fez duas entregas. Uma a Deus em sacrifício de cheiro suave. E por nós, né? A palavra aqui, não a nós, mas por nós. E quando se fala de Deus, aparece que ele se entregou em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, vemos que o Senhor juntou as duas ofertas. Uma, o holocausto, que agradou a Deus e a sua vontade, e a oferta por nós, para expiação dos nossos pecados, para cumprir toda a justiça de Deus. Então, o Senhor Jesus agradou o Pai, né, em todos os aspectos. Agradou o Pai como um sacrifício de cheiro suave, a Deus, oferta e sacrifício. Oferta significa que ele se entregou, né? E sacrifício porque ele foi morto na cruz, né? Ele se ofereceu ao Pai, né, em sacrifício e oferta de cheiro suave, e se entregou para cumprimento de toda a justiça de Deus, tendo consumado a obra da redenção por nós, graças a Deus. Então, vemos aí em Efésios essa colocação do apóstolo Paulo. E também vamos ver que do meio-dia até as 15 horas, nós temos todo o relato do meio-dia às 15 horas em Isaías 53. Isaías 53. Todo é conhecido de todos os irmãos. Os irmãos, quando vão ministrar a ceia, se lembram, recordam desse capítulo de Isaías, que é realmente um capítulo espetacular, chave, né? É o que tem mais clareza da obra da cruz. Então, vamos ler apenas aqui o sacrifício, por exemplo. Do meio-dia até as 15 horas, significa que o sacrifício da tarde foi pelos pecados de muitos. Isaías 53, 3. Diz assim, era desprezado o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Aqui, quero focar nessas 3 horas, depois do meio-dia até as 15. Jesus, nessas horas, foi desprezado e o mais indigno entre os homens, porque levou os pecados nossos. Homem de dores, ali ele começou a sentir dores mesmo. Ele sentiu dores físicas antes, mas agora, nessas 3 horas, ele vai sofrer dor na sua alma, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Os homens esconderam o rosto naquelas 3 horas. Ninguém olhou para ele. E também era desprezado e não fizemos deles caso algum. Agora, bom, enquanto os homens escondiam o rosto do Senhor Jesus, ele não sofreu tanto. Mas quando Deus escondeu o rosto dele, então isso é que é sofrimento. Escondeu o rosto por causa de nós, miseráveis, pecadores, desgraçados. Por causa de nós, o Deus escondeu o rosto do seu filho. Então, esse foi o maior dos sofrimentos. Vemos que no verso 4, veja o que diz. Nesse tempo, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ferido de Deus. Por esta razão, Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Essa é a quarta palavra que o Senhor Jesus diz entre as 7. E a primeira palavra que ele diz na cruz, depois do meio-dia. Então, mediante esse sofrimento, Jesus, né, esse rosto do Pai virado, porque agora o Pai não quer contemplar o pecado. Então, o pecado precisa ser expiado. O ato de justiça precisa ser consumado. O derramar do sangue expiatório precisa ser derramado. O sangue precisa ser derramado. O sangue precisa realmente ir perante a face de Deus, como realmente o pacto da justiça de Deus conosco, a justiça de Cristo agora é nossa. É nossa justiça. Né? Então, ele brada nessas... Ele faz seu primeiro brado em Marcos 15, 33, 34. Marcos 15, 33, 34, vamos ver. Aqui diz: e chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Porque agora vocês podem entender por que da escuridão depois do meio-dia até as 3 da tarde. Por que houve trevas sobre a terra? Daí, veja o que o pecado faz, por exemplo, em Salmo 32, 4. Davi exclama ali sobre o seu próprio pecado. Ele diz, aqui, 32, 4, diz assim: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. O meu humor, Como diz alguns servos do Senhor, Jesus não exclamou na cruz, Deus meu, por que me desamparastes? Não fez com os punhos fechados. Ele estava com suas mãos abertas, crucificadas na cruz, pregadas na cruz. É diferente quando nós, com rancor, dizemos por que me desamparaste com os punhos cerrados. Mas Jesus estava com suas mãos abertas. Deus meu, com amor, por que me desamparaste? Sentindo a necessidade do Pai. Ele se tornou seco por dentro, estava ali sorvendo um cálice amargoso, um cálice de fel, um cálice de fogo, que fogo deveria nos queimar, mas queimou ele por dentro. E daí, também, podemos ler Isaías, né, 50, verso 10, em respaldo ao que lemos de Marcos 15, 33, 34, né, Isaías 50, verso 10. Isaías 50, 10 diz: quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre seu Deus. Bom, uma coisa é certa, que poucos observam, né, essa palavra que Jesus fala: Deus meu, por que me desamparaste? Em densas trevas, quando não havia luz nenhuma, ele estava carregando o pecado de muitos, mas nunca deixou de reconhecer Deus. Ele ainda é o seu Deus. Então, porque Jesus está inocente, levando o pecado de muitos, ele não negou o seu Deus. Ele está ali por sua livre vontade para oferecer um sacrifício por nossos pecados. Mas não havendo luz nenhuma, mas mesmo assim, Deus é o seu Deus. Por essa razão ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Se ele não tivesse o seu amor pelo Pai, estas palavras nunca teriam saído dos seus lábios. Se não houvesse o reconhecimento de Deus como Deus, seu Pai como Deus, essas palavras nunca teriam sido proferidas por seus lábios. Quando nós passamos por trevas, por densas trevas, vamos clamar, vamos confessar o nome do nosso Deus. Quando não houver luz nenhum, confesse Deus. Ele é o nosso Deus, em densas trevas ou em plena luz. Ele é o nosso Deus. Porque a palavra do Senhor também diz no Salmo 139 que para ele a luz e as trevas são uma coisa só. Mas nós vemos que a luz da redenção resplandeceu no meio dessas trevas de pecado. O Senhor Jesus pôde vencer o pecado na cruz. Graças a Deus. E aí, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Graças a Deus. Jesus, em 2 Coríntios, Paulo mostra que ele o fez pecado por nós. O fez pecado por nós. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Por que razão ali há densas trevas sobre a cruz? Por causa disto aqui. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha aí. Justiça de Deus. Em Isaías 53, 4 e 5, nós já vimos, mas vamos ler o verso 5. Isaías 53. Aqui diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus. Verso 5: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por que João repartiu a parte da cruz onde ele foca Jesus e as pessoas, e o outro lado do escuro da cruz, ele mostra que isto é um negócio entre Jesus, o Filho de Deus, e o Pai. É um negócio exclusivo do Pai e do Filho. A obra da redenção é a exclusividade do Pai e do Filho. Então, João relata bem, fazendo a diferença, né? Entre aquela parte da manhã que mostra a relação de Jesus com os homens, com as pessoas, e é da tarde exclusiva relação entre o Filho e o Pai, um negócio que tem que ser consumado pelo Filho para que a justiça de Deus seja realmente cumprida. É um negócio entre o Pai e o Filho. O Filho se apresentou para este fim e o Pai realmente aprovou. Graças a Deus. E também, esta é a quarta palavra do Senhor e a primeira das depois que houve o lado escuro da cruz. Depois disso, nós lemos o... Recordem que eu li o Salmo 32, que diz que ele ficou com sequidão, né? Sequidão. Então, a próxima palavra de Jesus na cruz foi a segunda palavra dele, depois de dizer: Deus meu, por que desamparaste? Foi esta: tenho sede, tenho sede. Jesus estava seco, com sede. Mas muitos pensam que Jesus estava com sede de água, até pegaram uma esponja e deram vinagre para ele. Mas como esse lado é lado da questão da obra da redenção, é algo entre Cristo e Deus. Essa sede, ela está relacionada exatamente pelo fato de que Deus ali virou as costas para o seu filho e ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Quando alguém está desamparado de Deus, essa pessoa só vai ter sede de Deus. Ela precisa de Deus. Então, que sede ele tinha? De Deus não tem outra sede, né? Que Jesus queira satisfazer, né? Vemos aqui que Jesus diz em João 19, 28 e 29, né? Ele diz: tenho sede, no verso 28, tenho sede. Do que ele tinha sede? Vamos ver Salmo 22, 14 e 15. O que ocasionou a sua sede? Salmo 22. Diz assim: Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram, e o meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Jesus está no pó da morte. Ele está já com a boca, como que dizendo assim, nós falamos de pôr a boca no pó, isto é fichinha, nós pormos a boca no chão, no pó. Jesus pôs a boca no pó da morte. Diz a palavra que aqui ele se secou porque os nossos pecados fizeram ele pôr a boca, né? E me puseste no pó da morte. É como se o Senhor Jesus pusesse a sua boca no pó, literalmente, mas o pó da morte. Então, o Senhor agora é como o pó, ele não representa nada mediante tanta iniquidade que ele está carregando na sua vida, no seu corpo. Está levando para, né, essa iniquidade de todos nós. E também, no Salmo 42, 1, então isso aí que provocou a sede do Senhor Jesus. No Salmo 42, verso 1, vamos ver o clamor de Jesus, do que ele tem sede agora. Como o cervo brama pelas águas, pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Sabemos que a nossa alma não tem sede dessas águas que estão aí. É nosso corpo que tem sede. Mas a nossa alma tem sede de Deus. Não adianta eu tomar um copo d'água e dizer, ah, agora Deus está em mim. Não. Não é essa água. É Deus mesmo. A minha alma tem sede de Deus e suspira, assim como a corça brama pelas correntes das águas. A minha alma tem sede de Deus, verso 2, do Deus vivo. Daí ele pergunta, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Aí, o que aconteceu na cruz? Ele está dizendo aqui, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Ah, porque a face de Deus se virou do lado contrário na cruz. E agora ele está clamando. Eu tenho sede. Quando eu vou me apresentar perante a face do meu Deus? E foi a primeira coisa que Jesus fez depois da ressurreição. Ele foi se apresentar perante a face de Deus. Puxa, que maravilha. Aí Jesus continua falando aqui, neste Salmo, né? 42. Olha, vocês podem ler todo o Salmo 42 em casa, porque se eu for ler aqui, vai demandar tempo, mas eu vou continuar lendo aqui. As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Isto aqui é um salmo maravilhoso, messiânico, né? Dessa palavra que Jesus falou lá. Tenho sede. Ele estava referindo-se ao Salmo 42. Então, também vamos ver no Salmo 63, onde nos diz também aqui o clamor da alma do Senhor Jesus. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Não há água neste mundo, não há água. Então, Jesus estava numa terra seca e cansada, onde os judeus não lhe deram nenhum louvor, nenhum reconhecimento, né? Não reconheceram. Mas ele diz aqui, para ver, verso 2, a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Jesus ansiava naquela cruz, dizendo que tinha sede, porque ele queria estar lá perante a face de Deus, né? E também vemos que a outra palavra que o Senhor Jesus diz é está consumado. Em João 19, 30, ele diz está consumado. Esta aqui é a sexta palavra. Então, consumado o quê? No capítulo 17, verso 4 de João, ele diz assim, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. O que foi consumado? A obra da redenção. Foi consumado também o perfeito sacrifício de uma vida perfeita e imaculada e incontaminada. O sacrifício de uma vida perfeita. Foi também o maior e mais perfeito sacrifício, né? Conforme diz Hebreus, capítulo 10, verso 11, 12 e 14. Hebreus, capítulo 10. Vamos ler do 11 ao 14. Diz assim, e assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Daqui por diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Para sempre aperfeiçoa. Um sacrifício perfeito e aperfeiçoador. E também, quando ele diz está consumado, então vamos dizer, está consumado a lei, está consumado os profetas, está consumado os salmos. Então quer dizer, tudo está consumado. A obra da redenção está consumada. Toda a escritura acerca de mim foi consumada. Então, o que que nós fazemos hoje? Lhes pregamos a Cristo e este crucificado. Disse Paulo, pregamos a Cristo e este crucificado. E a última palavra que Jesus fala está em Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Ele diz, e clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Expirou, entregou o espírito. A última coisa foi a entrega do seu espírito. Ele disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Vamos considerar, o primeiro mártir, Estevão, teve uma entrega parecida, né? Mas não há comparação entre Estevão e Jesus em face da morte. O pensamento de Jesus foi mais alto do que o de Estevão, né? Por quê? Porque Estevão pensou em si mesmo. Jesus não pensou em si mesmo, de modo nenhum, né? Por exemplo, a última coisa que Jesus fez antes de morrer foi entregar o seu espírito, a última coisa que ele fez ao Pai. A primeira foi o perdão aos homens, que para Estevão foi a última. A primeira que Estevão fez em face da morte foi pedir que Jesus recebesse o seu Espírito. E no caso, a primeira que Jesus fez foi perdoar os homens e depois entregar o seu Espírito. E no caso, para Estevão, foi o primeiro entregar o Espírito e depois perdoar. Então, aonde foi, né, assim, o fino fio, né, vamos pôr assim, um fio muito fino vamos considerar assim, de falha da alma de Estevão, né? Não posso dizer, Estevão é um homem cheio do Espírito Santo, quem somos nós para falar, mas algo muito fino, às vezes um leve pensamento faz, né, um pensamento próprio faz com que nós deslizemos, pendamos para o lado e não para frente e para cima, né? Então, vamos ver Atos, capítulo 7, verso 58 a 60. Então, em Lucas, nós vemos os dois, né? Lucas 23, nós vemos as duas, a colocação de Jesus, né? Primeiramente, vou ver aqui para fazer. Eu creio que muitos irmãos já leram, né, o livro O Incomparável Cristo. É realmente incomparável. Né? Lucas 23, no versículo 34, é a primeira palavra que Jesus fala, diz assim, Pai, verso 34 de Lucas 23, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Então, Jesus orou pelos ignorantes e errados, como um sacerdote, né? Pelos ignorantes e errados. Aqui, Jesus está falando a primeira palavra da cruz. E a última que ele vai dar, daí seria, verso 46. E clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essa foi a última. E havendo dito isto, expirou. Agora vamos ver. Estevão, né? 7, 58, 60 diz. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão. Que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E por último, ele disse, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Jesus adormeceu quando entregou o espírito. Estevão adormeceu depois que perdoou. Jesus fez o inverso, perdoou primeiro e depois entregou o Espírito e adormeceu. Graças a Deus, irmãos, por toda essa obra maravilhosa do Senhor Jesus, né? Tem muitas coisas que realmente o Espírito Santo precisa nos revelar. Amém?